no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defesa Civil prevê estiagem de leve a moderada no Amazonas. Ciclo Coparente inicia em Roraima. Município do Careiro recebe oficina Diálogos e primeiro encontro amazônico de ciência do solo é realizado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações de Roraima, porque o ciclo Coparente iniciou no estado com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Joênia Wapichana. O evento acontece no tradicional Lago Caracaranã, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Confira com Laone Gonçalves.
Faltando cerca de 2 meses para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, lideranças indígenas de Roraima e de outros estados estão reunidas no ciclo Coparente, evento preparatório promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A finalidade da Coparente é articular, escutar e construir estratégias coletivas para garantir participação qualificada, autônoma e representativa dos povos indígenas na COP30, que será realizada no mês de novembro em Belém do Pará. A edição de Roraima começou nesta terça-feira e contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, Joênia Wapichana. Joênia tratou sobre o tema A Estrutura da COP da Mudança Climática, onde se dá a participação indígena na COP. A ministra, Sônia Guajajara, abordou o tema Aldear a COP30, como fazer a maior e melhor participação indígena na história. Guajajara citou os desafios enfrentados pelos povos indígenas frente à crise climática, com grandes secas, calor excessivo e chuvas fora de época. A ministra destacou ainda que para manter a floresta em pé é preciso urgentemente demarcar os territórios indígenas. O ciclo conta ainda com a participação de lideranças tradicionais, jovens e representantes de diversas organizações indígenas de Roraima. A liderança global do clima e co-presidente do Fórum Internacional de Povos Indígenas sobre Mudanças do Clima, a indígena Cineia do Vale, abordou os termos técnicos e os espaços de incidência da COP30, relembrando os caminhos percorridos pelas lideranças indígenas para ocupação de grandes espaços.
Sabe por que nós estamos lá? Porque nós somos persistentes, resistentes. Todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui é muito válido para estar nesse espaço. Então agora nós estamos nesse espaço, né, que é um espaço internacional. E aí muitos de nós, poucos, né, do Brasil, chegavam ali.
Nesta terça-feira, a programação foi encerrada com a divulgação dos projetos contemplados no primeiro edital do Fundo Indígena RUTI. Ao todo, foram selecionados 25 projetos regionais, comunitários e familiares. A Coparente edição Roraima segue até esta quarta-feira. Durante esses 2 dias, as lideranças tradicionais e demais convidados irão debater sobre os espaços da COP30 e as contribuições vão compor uma agenda climática indígena que será apresentada na Conferência da ONU. O evento tem como anfitrião o Conselho Indígena de Roraima, o CI, e está sendo realizado no tradicional Lago Caracaranã, região Raposa, município de Normandia. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E atendendo a pedidos do MPF, Justiça determina a reintegração de posse de assentamento da gleba Pacoval, no Pará. A decisão liminar reconhece o risco à vida de comunidades tradicionais diante do agravamento do conflito fundiário com invasores. Saiba mais com Joelma Viana.
Atendendo a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou em decisão urgente a reintegração de posse de uma área pública federal invadida ilegalmente na gleba Pacoval, em Santarém, no Pará. A decisão ordena a desocupação do imóvel destinado a um projeto de assentamento no prazo de 30 dias. A medida atende a uma ação de reintegração de posse movida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A ordem judicial foi proferida após a Justiça reconsiderar uma decisão anterior que havia negado o pedido de urgência. A medida de entendimento ocorreu depois que o Ministério Público Federal recorreu da primeira decisão e posteriormente apresentou uma nova manifestação, com provas de agravamento progressivo do conflito na região, com episódios de violência, ameaças a lideranças e danos ambientais. A decisão acolheu os argumentos do Ministério Público Federal, destacando o intenso processo de ocupação ilegal e a intensificação do conflito fundiário e socioambiental. No documento, a Justiça reconhece o perigo na demora para uma solução, considerando o progressivo agravamento de conflito fundiário, motivado por disputa territorial entre assentados da reforma agrária e ocupantes, ao que tudo indica, ilegítimos. O Ministério Público Federal ressalta que a área invadida corresponde à reserva legal de um projeto de assentamento. A ocupação ilegal representa um risco não apenas ao patrimônio público e ao meio ambiente, mas também à segurança e à própria existência física e cultural dos beneficiários da reforma agrária, é o que aponta o Ministério Público. A decisão judicial determina a expedição de mandato de reintegração de posse em favor do INCRA e autoriza o auxílio de força policial se necessário. Também foi fixado multa diária de R$5.000 para qualquer pessoa que impedir, por qualquer meio, o cumprimento da decisão. A multa será dobrada a cada ato de impedimento, repetido, bem como para o caso de qualquer nova ocupação irregular. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem de leve a moderada e alerta a setores estratégicos. Prognóstico aponta impacto em até 30 municípios e 480 mil pessoas. Energia, combustível e telecomunicações alinham planos de contingência. Liege Costa traz as informações.
A Defesa Civil do Amazonas apresentou no início da semana o prognóstico da estiagem 2025 para representantes dos setores de energia elétrica, combustível e telecomunicações. O encontro, realizado de forma híbrida, presencial e virtual, teve como objetivo alinhar estratégias para minimizar possíveis impactos no abastecimento e na prestação de serviços essenciais durante o período de seca. De acordo com os dados técnicos divulgados, a estiagem deste ano deve ter intensidade leve a moderada, atingindo entre 20 a 30 municípios e impactando aproximadamente 480 mil pessoas. O cenário é menos crítico que nos dois últimos anos, marcados por secas severas, mas ainda exige atenção e preparo, como explica o coronel Eric Melo, secretário adjunto de Operações da Defesa Civil do Amazonas.
Então, o objetivo maior da Defesa Civil em relação à realização dessas reuniões é exatamente apresentar cenários levantados pelo nosso Centro de Monitoramento e Alerta para que sejam adotadas medidas por conta das empresas e dos órgãos envolvidos de forma a diminuir o impacto de um cenário de estiagem que está se desenhando. Pelos nossos levantamentos, embora esse cenário seja menor do que aconteceu em 2023 e 2024, seja menos impactante, existe sim a preocupação para que nós atuemos de forma antecipada, com um planejamento prévio, e mitiguemos assim os impactos que possam vir a ocasionar algum prejuízo à população. Dessa forma, o nosso objetivo maior sempre vai ser assistir, levar a ajuda à população envolvida e atingida pelo desastre de estiagem.
Entre os temas debatidos no encontro estiveram os planos de contingência para manter o fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de combustíveis e a estabilidade nas redes de comunicação, considerando eventuais restrições logísticas e variações nos níveis dos rios. A Defesa Civil do Amazonas continua monitorando os níveis dos rios e as condições climáticas, atualizando periodicamente os dados para orientar o poder público e a iniciativa privada na tomada de decisões preventivas e de resposta. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, para intensificações do programa Brasil Antenado.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Programa Brasil Antenado deve beneficiar mais de 65 mil famílias no Pará. A iniciativa oferece instalação gratuita de parabólica digital para inscritos no CadÚnico em 8 cidades do estado na primeira fase. Saiba mais com Lies de Costa.
Mais de 65 mil famílias paraenses devem ser beneficiadas pelo Programa Brasil Antenado, que vai distribuir e instalar gratuitamente kits da nova parabólica digital para inscritos no CadÚnico. O programa é direcionado a regiões onde o sinal de TV é inexistente ou precário. A iniciativa foi detalhada em entrevista coletiva realizada pelo Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a entidade administradora da faixa. Na primeira fase, iniciada ainda em julho e prevista para encerrar em outubro, 8 municípios paraenses já podem agendar a instalação. Aveiro, Banac, Cumaru do Norte, Jacareacanga, Palestina do Pará, Pissarra, Santa Maria das Barreiras e Trairão. O agendamento é feito gratuitamente pelo telefone 0800-729-2404, por ligação ou no WhatsApp, ou ainda pelo endereço eletrônico brasilantenado.org.br. Leandro Guerra, CEO da entidade administrativa, explica como é feito esse agendamento.
Então, o processo funciona da seguinte forma: a pessoa se identifica informando o número do seu CPF ou o número de inscrição social, que é o NIS, do Programa Federal do Governo. A sigla Antenado checa se ela tem direito a receber a instalação, que eu repito, é de graça, né? Tanto os equipamentos quanto o serviço de instalação são gratuitos. É feito um agendamento em que um técnico da Siga Antenado, ele se desloca até a residência dessa família e realiza a instalação da nova parabólica digital. A EAF trabalha, né, numa forma ampla de comunicação, na comunicação tradicional, mas a comunicação também digital, e junto às comunidades, né, com um apoio também das prefeituras, dos CRAS em cada prefeitura, e buscando sempre estar próximo dessa população para poder divulgar os nossos canais de atendimento e, a partir disso, né, realizar a instalação de graça para essa população.
Sidney Nises, superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, reforça que deve haver uma ampla divulgação da iniciativa nos municípios e, assim, os possíveis beneficiários poderão agendar o atendimento.
Vai haver uma divulgação no local, nas cidades. A partir daí, os interessados entram em contato com a EAF para fazer o agendamento. Então, é para o interessado ficar atento e na divulgação desse projeto na sua comunidade.
O cronograma do programa prevê 3 fases até abril de 2026, abrangendo 323 municípios de 16 estados. Na segunda etapa, de 13 de outubro de 2025 a 11 de janeiro de 2026, outras 7 cidades do Pará devem ser contempladas. A última fase, de 12 de janeiro a 12 de abril de 2026, deve atender 108 municípios de outros estados. De acordo com o Ministério das Comunicações, a ação reforça o compromisso com a inclusão digital e ampliação do acesso à informação, especialmente em regiões mais afastadas, onde a TV aberta é o principal meio de comunicação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Idosos e pessoas com deficiência terão vagas gratuitas em lanchas no Amazonas. A medida também reforça regras de segurança no transporte hidroviário. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Estado do Amazonas publicou uma nova resolução que amplia os direitos dos passageiros e aumenta as exigências de segurança no transporte hidroviário intermunicipal. A Resolução número 3 de 2025, disponível no Diário Oficial do Estado desde 31 de julho, garante gratuidade e descontos em lanchas do tipo expresso a jato para idosos e pessoas com deficiência, além de estabelecer regras mais rígidas para a operação das embarcações. Com a nova norma, cada viagem deverá reservar 2 vagas gratuitas para idosos e 2 com 50% de desconto para PCDs. Para ter acesso ao benefício, é necessário comprovar renda de até 2 salários mínimos e solicitar a gratuidade com no mínimo 7 dias de antecedência, como explica o diretor-presidente da Arcepan, Ricardo Lasmar.
A publicação da nova resolução representa um avanço significativo para o setor, pois amplia direitos, reforça a proteção ao passageiro e assegura que apenas operadores com comprovada capacidade técnica prestem o serviço. Estamos fortalecendo a regulação, garantindo mais benefícios e exigindo padrões mais altos de qualidade e segurança. Com essa medida, um serviço que antes não tinha obrigatoriedade de conceder gratuidade passa a contemplar também esse público, fortalecendo a inclusão e expandindo as oportunidades de mobilidade no transporte hidroviário no Amazonas.
A resolução também determina que os operadores do Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal só poderão atuar mediante apresentação do despacho de saída emitido pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. O documento comprova a aptidão da embarcação, a experiência mínima de 5 anos no setor e o histórico livre de infrações graves ou sanções administrativas. Para o chefe do Departamento de Transporte Hidroviário da ACEPAM, Afonso Almeida, essa exigência contribui diretamente para a segurança dos usuários.
As exigências técnicas servem como filtro para que apenas operadores qualificados, com história de regularidade e capacidade comprovada, possam prestar o serviço garantindo mais confiança e segurança para os passageiros a bordo.
Outra novidade é a obrigatoriedade da apólice de seguro para todos os passageiros com cobertura mínima de R$50 mil por pessoa. O seguro cobre morte acidental, invalidez permanente e reembolso de até R$5 mil em despesas médicas e hospitalares. A norma também define a classificação funcional das embarcações. Lanchas expressos a jato serão usadas exclusivamente para o transporte de passageiros. Já ferryboats, navios motores e barcos motores atuarão no transporte misto de cargas e pessoas. A nova classificação ajudará a padronizar tarifas, serviços e benefícios oferecidos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina Diálogos chega ao Careiro para falar de bioeconomia. A ideia é construir uma agenda participativa. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Oficina Diálogos está acontecendo em todo o Amazonas com o objetivo de construir o Plano Estadual de Bioeconomia do Estado. Gestores públicos, empreendedores, lideranças comunitárias, pesquisadores e juventudes se uniram para construir de forma participativa uma agenda de propostas que impulsione a economia da floresta com geração de renda, conservação ambiental e valorização dos saberes tradicionais. A iniciativa promove encontros presenciais e rodas de conversas. A assessora técnica, Cira Sena, explicou que este é o momento de levantar as diversas realidades amazônicas.
Esta etapa, ela tem o objetivo de fazer um levantamento das realidades locais e que essas informações, essas necessidades possam ser incorporadas na elaboração deste plano.
As propostas coletadas nos municípios serão importantes para a construção do plano que será levado à COP30, como explica Cira Sena.
Hoje o estado do Amazonas é o segundo estado do Brasil que está na fase avançada da elaboração deste plano, que será apresentado pelo governo do estado na COP30.
Após a etapa de escuta e coleta de contribuições, a equipe técnica irá consolidar as propostas em um documento único, que será apresentado publicamente e encaminhado às instituições parceiras. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
Primeiro encontro amazônico de ciência do solo é realizado em Santarém. Pesquisadores e produtores discutem manejo sustentável e tecnologias para o setor agrícola na região. Saiba mais com Lies de Costa.
Iniciou nesta quarta-feira em Santarém o primeiro encontro amazônico de ciência do solo, sustentabilidade e inovações em foco. Evento acadêmico promovido pelo Instituto de Biodiversidades e Florestas, o IBEF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Realizado na unidade Tapajós, o encontro reúne pesquisadores, estudantes e produtores rurais para discutir o papel da ciência do solo no desenvolvimento sustentável da Amazônia. A programação, que segue até o fim da semana, conta com palestras, minicursos, exposições de trabalhos e atividades de campo, criando espaço para troca de experiências e divulgação de pesquisas científicas. Especialistas nacionais, regionais e locais participam como palestrantes e expositores, abordando temas que vão desde a classificação de solos até o uso de geotecnologias no manejo agrícola, como explica Antônia Quilma Lima, professora da UFOPA.
Em torno de discussões sobre a ciência do solo e suas implicações para o desenvolvimento sustentável na região amazônica. O encontro conta com a participação de especialistas nacionais, regionais e locais, participando como palestrantes e expositores. Promovido pelo projeto de extensão universitário Solos na Escola, do Instituto de Biodiversidade e Floresta, da Universidade Federal do Oeste do Pará. A iniciativa tem como foco principal a promoção de diálogos interdisciplinares, visando a transferência de conhecimento e tecnologias sustentáveis para o setor agrícola por meio de palestra, minicursos, exposições de trabalho e em campo, proporcionando um espaço para a troca de experiências e a divulgação da pesquisa científica na região amazônica.
A abertura oficial do encontro aconteceu no auditório da Unidade Tapajós da UFOPA com um painel sobre a importância da classificação do solo para práticas agrícolas sustentáveis. Na sequência, uma mesa redonda reuniu os professores da universidade para debater desafios e soluções no manejo sustentável dos solos amazônicos. Segundo a organização, o evento reforça o papel estratégico da pesquisa científica no equilíbrio entre produção e conservação ambiental, incentivando a adoção de práticas que garantam a fertilidade e a preservação do solo amazônico. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Jornal Amazônia Notícia dá boas-vindas à mais nova integrante da equipe de editorialistas da RNA, professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Em 20 de janeiro de 2023, o governo federal determinou um conjunto de ações na terra indígena Yanomami, aqui no estado de Roraima, com uma estratégia abrangente e coordenada que envolveu a articulação de 33 órgãos, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, com o objetivo de enfrentar o garimpo ilegal e realizar a desintrusão dos garimpos ilegais. Grosso modo, a desintrusão significa a retirada dos garimpeiros e dos empresários da garimpagem do território e a destruição da infraestrutura que mantém o garimpo. A etapa que completa a desintrusão é a remoção do lixo dos garimpos, que inclui resíduos químicos como mercúrio e materiais descartados que poluem os recursos hídricos e o solo. Mas não é somente isso. Boa parte do lixo é constituída por maquinário utilizado na perfuração, transporte e drenagem de material composto de minérios. Se este maquinário não for totalmente removido dos territórios, a possibilidade de serem recuperados e voltarem ao pleno funcionamento é muito grande. Dadas as proporções e as distâncias, as estruturas exigidas para a retirada de todo este volume de lixo deve ser gigantesca. No conjunto de ações do governo federal, esta etapa está prevista e até chegou a iniciar os trabalhos. Porém, o Tribunal de Contas da União suspendeu o contrato no valor de 15 milhões, firmado entre o Ministério do Trabalho e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, a Unisol, encarregada da retirada do lixo da terra indígena Yanomami. Passados quase 2 meses do embargo dos trabalhos, não cessam as notícias do retorno do funcionamento de garimpos em diversas regiões da terra indígena Yanomami. Diante deste cenário, nos perguntamos: a quem interessa a interrupção desta frente de trabalho no conjunto das ações que visa completar o processo de desintrusão? A preocupação com o montante dos recursos não se sustenta, porque quem conhece realmente a região sabe que estes valores não são suficientes nem para o começo dos trabalhos. Deveras, parece realmente que se trata de uma ação orquestrada. Enquanto os trabalhos seguem interrompidos, os grandes empresários do garimpo ilegal comemoram o retorno dos garimpeiros aos acampamentos eventos e celebram os lucros que já começaram a ressurgir depois de 2 anos de interrupção.
Encerra aqui a edição de número 4.270 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Leias de Costa, Anderlei Oliveira, Yuri Bezerra, Lawane Gonçalves e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.